Oi, pessoal, eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3. Bem-vindos a mais uma edição do podcast de resultados financeiros da B3. Eu tenho aqui o Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, e a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, para comentar os resultados com a gente. Sonder, primeira pergunta. Um terceiro trimestre, onde a gente viu, em alguma medida, flexibilização no distanciamento social, mas ainda muita volatilidade e incerteza. É isso mesmo?
Leandra, obrigado por nos receber para mais essa conversa sobre os resultados da B3. 2020 ainda permanece com bastante incerteza relacionada a possíveis novas ondas da Covid-19. Isso tem, de fato, se refletido na volatilidade do mercado de capitais. Isso acontece globalmente, o Brasil não é uma exceção. A gente vê que a B3 teve um resultado bastante positivo nos nossos negócios. Isso acontece num ambiente que é marcado por uma combinação de algum entusiasmo e também de preocupações. Por um lado, a gente teve um grande número de operações de emissão de ações, tanto IPOs como follow-ons, e a gente continua a observar um influxo de investidores nos nossos mercados, tanto do lado das pessoas físicas como mais interesse dos investidores institucionais por nossos ativos. Por outro lado, a gente vê bastante volatilidade no câmbio e nos juros, em função de uma preocupação renovada com a gestão da política fiscal no Brasil no curto prazo, embora a gente ainda tenha uma agenda positiva de reformas em discussão, tanto no governo como no parlamento. Então, no meio disso, a gente vê bastante atividade em quase todos os nossos segmentos de negócio, e é importante chamar a atenção que em agosto a gente atingiu a menor taxa de juros da nossa história.
Agora, Marcela, talvez nesse cenário de juros historicamente baixos e de um mercado de capitais que estruturalmente parece ganhar uma outra cara, a gente vem vendo uma chegada e um influxo contínuo de investidores na B3 em 2020. Isso se manteve no terceiro tri?
Com certeza, Leandra. Desde o começo do ano, a base de investidores de varejo no mercado de ações cresceu 84% e a gente já superou as 3 milhões de contas na depositária no fim do mês.
Agora, isso se reflete também em volumes, Marcela? A chegada da pessoa física ao mercado de renda variável tem afetado o negócio da B3 positivamente, aumentando o volume?
Sem dúvida. Quando a gente compara o terceiro trimestre de 20 com 19, o crescimento foi de 68% no volume financeiro médio diário negociado, chamado ADTV, no mercado à vista, e de 70% no volume de contratos futuros de índice de ações.
Agora, quando a gente olha o desempenho, Marcela, no terceiro trimestre das outras linhas de negócio da B3, essa tendência se repete?
Leandra, durante o terceiro trimestre de 20, a gente observou volumes bastante consistentes na maioria dos nossos negócios. No mercado de balcão, o volume de novas emissões e o estoque de instrumentos de captação bancária cresceram perto de 40%, principalmente em função do crescimento de emissões de CDB e DI, que juntos representaram quase a totalidade das novas emissões. Adicionalmente, o estoque médio de instrumentos de dívida corporativa aumentou 9%, o que reforça o aumento da relevância do mercado de capitais como fonte de financiamento para as companhias aqui no Brasil. Ainda falando de renda fixa, o Tesouro Direto também teve um desempenho positivo, com o número de investidores crescendo 19% e o estoque em aberto aumentando 4%. Por fim, vale destacar o mercado de veículos, que tinha sido fortemente afetado pela quarentena, que levou ao fechamento das lojas de automóveis, que teve uma retomada com bastante vigor nesse último trimestre, em especial em setembro, quando ele teve o maior volume mensal de veículos financiados no ano e ainda acima do nível observado em 2019.
Agora, Sonder, quando a gente olha o resultado financeiro, o bottom line que a gente está anunciando, ele acaba sendo influenciado aqui na linha das despesas por uma reversão de provisionamento, né? Você pode comentar um pouco como é que esse equilíbrio de despesas e receitas se deu ao longo do terceiro tri?
Posso, obrigado. Marcela descreveu bem o desempenho operacional da companhia. Isso se refletiu no crescimento de 49% da nossa receita total, com todos os segmentos de negócio apresentando números positivos de crescimento com relação ao ano passado. A única exceção sendo o nosso segmento de infraestrutura para financiamento, que, como a gente comentou, ainda reflete a redução do volume de vendas a crédito no consolidado em função dos impactos da pandemia. Quando a gente olha as despesas, a gente teve despesas de R$649 milhões. Isso é uma queda de um pouco mais de 4% comparado com o ano passado, sendo que o principal motivo dessa queda é que teve uma reversão de provisão em função de um acordo que a gente fez para encerrar uma disputa judicial que a gente tinha com a Massa Farina da corretora Spread. Isso havia sido provisionado, foi revertido e todos os impactos estão descritos, tanto na receita quanto na despesa, estão descritos bem no nosso release de resultado. Com tudo isso, a empresa apresentou um lucro líquido aos acionistas de R$1,1 bilhão, que é um crescimento de 58% em relação ao mesmo período do ano passado.
Agora, olhando um pouco a estrutura de dívida, no trimestre passado a gente já havia comentado sobre uma operação que a B3 fez, buscando essa estrutura de capital adequada para a companhia. E esse trimestre, novamente, uma emissão de debêntures. Fazem parte da mesma estratégia, Sonder?
Sem dúvida. Isso é a continuidade do processo de otimização da estrutura de capital que a gente vem buscando. A gente teve, neste trimestre, a amortização de um bond que tinha sido emitido 10 anos atrás, no valor de US$612 milhões. E aí a gente fez uma emissão no mercado local de uma série de debêntures com um valor de R$3,6 bilhões. Então, com isso, a gente chega no final do trimestre com um endividamento bruto de 1,2 vezes o nosso EBITDA recorrente nos últimos 12 meses. A gente espera que a gente vai encerrar o ano com este nível de endividamento, 1,2 vezes, inclusive a gente ajustou o nosso guidance para o final desse ano, mas é importante dizer que no longo prazo a gente continua mirando 1,5 vezes. Então, a nossa visão mais adiante é que a gente continue adquirindo um pouco mais de endividamento, sempre mantendo a prudência do nosso balanço e a alta liquidez da companhia, mas buscando essa estrutura que a gente considera adequada para os nossos acionistas no longo prazo.
Marcela, queria voltar um pouquinho para resultados operacionais. Você pode comentar as principais entregas, produtos, enfim, do trimestre?
Claro, Leandra, vamos lá. Acho que vale destacar aqui como grandes entregas do trimestre para a B3. No segmento de listados, a gente teve a tela de empréstimo de ações, o casado de dólar e o contrato futuro de soja. Em balcão, acho que vale mencionar os novos instrumentos cobertos pela nossa calculadora de CRI e CRA. E eu também queria aproveitar e falar sobre o lançamento do nosso Hub de Educação Financeira, que está disponível no site edu.b3.com.br, que traz novas funcionalidades e uma série de novos conteúdos e trilhas de conhecimento, que a gente desenvolveu em parceria com outros participantes de mercado. Essa iniciativa está em linha com o nosso propósito de estimular a educação financeira e fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais de uma forma sustentável e consciente. Agora, falando de eventos mais recentes, né, agora em outubro a gente concluiu a disponibilização dos BDRs para investidores pessoas físicas, algo que era super aguardado pelo mercado. Certamente o crescimento do volume de BDRs vai ser gradual, mas a gente está bastante otimista e acredita que eles podem se tornar, em algum tempo, uma classe de ativos importante na carteira dos investidores brasileiros. E a gente vai continuar monitorando e acompanhando isso de perto ao longo dos próximos trimestres.
Agora, Sonder, para encerrar, o nosso tempo está corrido aqui, é um panorama do último tri de 2020?
Olha, eu acho que algumas flexibilizações do ponto de vista da economia e da questão de saúde, a gente já começa a observar. Mas ainda tem bastante incerteza e o cenário ainda é de cautela e de certa instabilidade. A B3 está otimista com o aumento que a gente tem observado na demanda e na procura pelos nossos produtos e serviços dentro de um ambiente que estruturalmente se transforma no Brasil. Mais investidores buscando diversificação e também as empresas cada vez mais compreendendo a importância de um mercado de capitais saudável, porque mesmo nesse momento de certa instabilidade que a gente vem passando, você vê um grande número de companhias conseguindo executar operações relevantes, tanto no mercado de ações como no mercado de dívidas. Então, do ponto de vista da B3, a gente continua com as mesmas prioridades. Primeiro, cuidar das nossas pessoas, que seguem primordialmente fazendo trabalho remoto, e também dos nossos clientes. E, além disso, manter a nossa excelência e a disponibilidade operacional dos nossos serviços de uma forma segura, de uma forma rígida, reforçando os investimentos em TI e atendendo a expectativa dos reguladores do mercado como um todo. Eu queria também aproveitar para falar sobre o compromisso que a gente tem feito com relação ao investimento social privado, com foco especialmente na atenuação dos efeitos do coronavírus na sociedade. A B3, através da B3 Social, que é uma associação sem fins lucrativos, na qual a B3 é associada fundadora, e com nossos próprios recursos, fez um compromisso de doar 50 milhões de reais, e a gente já executou 30 milhões de reais em uma série de iniciativas nas áreas de saúde, de alimentação, microempreendedorismo e também negócios comunitários.
Bem, pessoal, nosso tempo está acabando. Sonder, Marcela, muito obrigada. A vocês que nos ouviram até aqui, o conteúdo fica disponível no site de Relações com Investidores da B3, onde você pode compartilhar o podcast tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Muito obrigada, gente, e até 2021. Sonder, Marcela.
Obrigada, pessoal, e até a próxima vez.
Ana, Marcela, obrigado a vocês, obrigado a todo o time de RI e de comunicação por produzir mais esse podcast e produzir todos os materiais que estão à disposição dos nossos investidores no site de RI. Obrigado.